A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Gustavo Menon, professor substituto na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, no curso de Gestão de Políticas Públicas e docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o PROLAN. Ele é também pós-doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Gustavo Menon irá falar sobre sua obra mais recente, o livro A Revolução Cidadã no Equador, entre o Buen Vivir e o Neodesenvolvimento, pela Paco Editorial. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Gustavo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Muito obrigado pelo convite, Alexino. Uma grande honra, uma alegria, uma satisfação poder falar com todos os ouvintes da Rádio USP. Então, sou fã de carteirinha do programa Diversidade em Ciência, ainda mais para falar sobre um tema tão candente sobre a nossa querida e amada América Latina.
Pois é, Gustavo, você fez uma obra bastante contemporânea, bastante significativa, que pega aí um dos países da América Latina, o Equador, que está em processo constante de transformação, mas a gente começa a perceber também essa transformação em outros países da América Latina. Né? Antes da gente falar direto da sua obra, você poderia passar um retrato do que tem sido a América Latina? A América Latina, ela foi do céu ao inferno e agora está voltando para o céu de uma maneira muito rápida, né? Assim, você pode falar o que acontece com a América Latina?
Basicamente, nós presenciamos, nesse contexto de virada do milênio, a formação de diversos governos progressistas na região, Alexino. Isso foi desencadeado desde meados da eleição de Hugo Chávez na Venezuela, em 1998. Dali por diante, tivemos então a presença dos governos petistas no Brasil, as experiências dos governos Kirchner na Argentina, a Frente Ampla no Uruguai, a ruptura com a hegemonia do Partido Colorado no Paraguai, e no Equador não foi diferente, angariando então uma série de reivindicações dos movimentos sociais, houve toda uma tentativa de se criar uma plataforma política antineoliberal no sentido de pensar outros projetos de integração regional, outros projetos então para superação daquele modelo que até então era ditado no subcontinente. Lembrando que durante as décadas de 1980 e 1990, nós tivemos esse protagonismo de uma agenda neoliberal, com processos de privatização de empresas estatais, com medidas de flexibilização trabalhista, e um amplo movimento concatenado, então, nesse período do final da Guerra Fria, no sentido de liberar o comércio na região. Então, projetos de integração comercial vieram à tona, por exemplo, se expressando nessa agenda estadunidense que chefiava, por exemplo, projetos como o NAFTA na América do Norte, a própria tentativa da implementação e alavancamento da ALCA, e como que esses governos progressistas, a partir então de uma atuação em rede, tentaram superar esse perverso legado do neoliberalismo na região. No Equador não foi diferente. A experiência, então, da Revolução Cidadã se colocou contrária a essas medidas neoliberais no país, que levaram a economia à dolarização e, acima de tudo, a uma série de crises institucionais e políticas que destituíram uma série de governantes, uma série de presidentes, o último deles, o presidente Lúcio Gutiérrez, que foi destituído do cargo em meados de 2005, a partir de fortes protestos populares. Essa mobilização popular é que, na verdade, criou um caldo cultural, um caldo político, no sentido de fomentar e subsidiar a aparição desses governos progressistas a partir dos anos 2000.
No caso, por exemplo, assim, se fala muito, e alguns falam que é a teoria da conspiração, mas eu particularmente não acredito, de que os Estados Unidos têm um projeto de desconstrução dos países da América Latina, inclusive impedindo o processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento democrático, político, social, econômico. Você concorda com isso?
Veja, os Estados Unidos sempre observou a atuação dos países latino-americanos entendendo essa região como uma área de sua influência. Essa zona de influência dos Estados Unidos se faz valer desde meados do século XIX. Então, se nós olharmos para um período mais recente, por exemplo, as ditaduras militares que foram apoiadas por frações de classes dominantes em distintos países latino-americanos, nós observamos essa conexão, essa associação, então, de elites locais, de frações de classes burguesas, com os dítames do Império Norte-Americano. Então, quando a gente observa, por exemplo, essas ditaduras militares, as chamadas ditaduras militares no Cone Sul, nós observamos esse forte protagonismo, a atuação da diplomacia, a atuação dos aparelhos de Estado por parte dos Estados Unidos, no sentido, então, de destituir governos que foram democraticamente eleitos. Isso aconteceu no Brasil durante os anos 60, e no caso dessa região andina, onde eu faço as minhas pesquisas, Alexino, vale lembrar também o golpe militar de 11 de setembro de 1973 no Chile, né? Um apoio íntimo de forças políticas estadunidenses em relação à ditadura sanguinária do general Augusto Pinochet. Então percebam que os Estados Unidos sempre entenderam a América Latina como uma região historicamente de sua influência.
Inclusive, mesmo a realidade brasileira, né, sofre um grande processo de interferência, né, norte-americana, estadunidense, né, dentro do processo. E como você vê atualmente, porque assim, foram governos que foram enfraquecidos durante algum tempo, né, nesses últimos anos, principalmente na questão democrática, e você vê agora o caso da Argentina, o caso do Chile, que começa um processo democrático mais intenso. Como é que você vê essas mudanças?
Voltando aos governos progressistas na América Latina, Alexino, vale lembrar que esses governos eles foram edificados contrários, então, a essa plataforma neoliberal que foi estimulada por frações de classes dominantes. No entanto, nós percebemos também algumas continuidades, onde esses processos eles possuem certos limites, em função da própria dinâmica do capitalismo dependente latino-americano. E vale sublinhar como que esses governos progressistas foram alvo, então, de uma série de ingerências, uma série de intervenções que foram articuladas, tanto do ponto de vista doméstico, bem como do ponto de vista internacional. Então nós temos casos sintomáticos de novos golpes de Estado que foram edificados na região. É o caso, por exemplo, de Honduras com o presidente Zelaya. Foi o caso da destituição do presidente Fernando Lugo no Paraguai, em meados de 2012, e também frente à realidade brasileira, o golpe de Estado implementado no Brasil com a destituição da presidente Dilma Rousseff. Então, há uma orquestração por parte dos setores de direita, direitas tradicionais e novas direitas, que, claro, se colocaram contrárias essas forças políticas em relação aos avanços conquistados por esses governos progressistas na América Latina. Esse processo ficou intitulado por uma parte da bibliografia como um projeto de maré rosada, né? Uma onda rosada na região que articulou medidas de integração regional para uma inserção mais autônoma da América Latina frente aos dilemas do sistema internacional.
No caso, com a América Latina, né, com tantas transformações, tantos eventos, o que que te levou a fazer o recorte da sua pesquisa para a questão aí do Equador?
Desde o mestrado, Alexino, eu venho trabalhando com a atuação dos movimentos sociais no Equador. Então, naquela oportunidade, durante a dissertação de mestrado, fiz todo um mapeamento da institucionalização de certos movimentos indígenas que acabaram confluindo durante os anos 80 e durante os anos 90 para a criação da chamada CONAI, a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador. E aquilo me despertou uma série de interesses, uma vez que eu passei uma temporada no Equador, realizei pesquisa de campo, no sentido de entender melhor as dinâmicas políticas, as forças políticas contrárias e favoráveis nessa eleição do presidente Rafael Correa. Então, o recorte dessa minha pesquisa é um recorte antenado na chamada década correísta, o período aí vinculado desde meados de 2007 até 2017. E muitas transformações significativas foram presenciadas no país diante desse recorte, diante desse contexto. Nós presenciamos a formulação de uma nova Constituição, a chamada Constituição de Monte Cristo de 2008, que implementou dispositivos inéditos no constitucionalismo ocidental e também para o constitucionalismo latino-americano. A gente está falando de uma Constituição que avançou, por exemplo, nos chamados direitos da natureza, uma Constituição que reconhece o Equador como um Estado plurinacional, que avança em medidas, então, de se pensar elementos de multiculturalismo, uma Constituição também amparada na soberania dos recursos estratégicos do país. Então, observem que essa Constituição, uma Constituição apegada, atrelada a esse projeto de uma tentativa de superação do neoliberalismo no país, apesar de uma série de contradições. Eu queria entender melhor as dificuldades de implementação dessa Constituição, da positivação dos direitos da natureza, em um país duplamente dependente. De um lado, a dependência dos recursos do petróleo. Só para você ter uma ideia, Alexino, segundo a CEPAL, cerca de um terço das exportações equatorianas dependem do petróleo. E, de outro lado, a dependência de uma economia dolarizada. Percebam que o legado do neoliberalismo no país foi um legado altamente perverso, com aumento dos indicadores de miséria, os indicadores de pobreza. Então, nós estamos falando, basicamente, de um país duplamente dependente, onde a questão social foi severamente afetada por sucessivos governos neoliberais após a saída do país da ditadura militar. Houve uma ditadura, uma curta ditadura, se nós compararmos com os demais países da região, mas uma ditadura que violou direitos humanos, uma ditadura, então, que suprimiu uma série de direitos durante o período de 1972 até meados de 1979. Então, essa saída para a redemocratização, por exemplo, alguns autores trabalham com essa perspectiva, Agustín Cueva fala de uma democracia tutelada. Aqui no Brasil, Florestan Fernandes fala sobre uma transição transada, e por lá não foi muito diferente. Como que o neoliberalismo foi o receituário adotado pelos governantes no país, no sentido, então, de implementar aquelas medidas de privatização, abertura comercial indiscriminada, processo de flexibilização trabalhista que nós já citamos, tudo aquilo que confluiu para o chamado consenso de Washington. Então veja que a resposta...
Inclusive, assim, a população do Equador ela é majoritariamente indígena, não é isso?
Isso. Há uma forte influência dos movimentos indígenas, dessa população indígena, na formulação de medidas, na formulação de reivindicações que acabaram sendo absorvidas nesse novo processo constituinte. Quando eu menciono aqui a Constituição de 2008, é porque essa Constituição ela foi travada a partir do protagonismo, a partir da participação significativa de distintos movimentos sociais, movimentos indígenas, movimento sindical, estudantes, as feministas equatorianas. Então percebam que há toda uma gama de movimentos sociais que ajudaram a promover essa Constituição, que fala de um horizonte de integração regional, de um outro movimento de integração política para a América do Sul, e mais do que isso, uma tentativa, então, de superar todos os efeitos nefastos do neoliberalismo no país. Lembrando que o neoliberalismo...
Inclusive, assim, até antes da gente entrar nessa questão do neoliberalismo e esses tripés que vão surgindo, né, em relação à população, à diversidade e tudo mais, vamos ouvir um pouco de música e depois retomamos. Você nos trouxe aqui a Canção com Todos, né, interpretada aí pela Mercedes Sosa. Vamos ouvir, depois você também explica o porquê.
Perfeitamente, Alexino. Então, vamos com a Mercedes Sosa, a voz aí da América Latina.
Perfeito. Então vamos ouvir Canção com Todos, com a Mercedes Sosa.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Gustavo Menon, professor substituto na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, no curso de Gestão de Políticas Públicas. Ele também é docente credenciado no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, o PROLAN. Gustavo é pós-doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Gustavo Menon está nos falando sobre sua obra mais recente, o livro A Revolução Cidadã no Equador, entre o Buen Vivir e o Neodesenvolvimento, pela Paco Editorial. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Gustavo, no bloco anterior nós Encerramos o bloco com a música Canção com Todos, né? Interpretada aí pela Mercedes Sosa. O porquê da escolha dessa música?
Na verdade, Alexino, essa canção da Mercedes Sosa faz um clamor em relação à integração dos povos na América Latina. Ela fala dessas vozes unidas latino-americanas no sentido, então, de pensar esse passado comum que nós compartilhamos, né? Séculos, então, de exploração, séculos de violações de direitos, todo o legado perverso da escravidão nos países latino-americanos. E como que a Mercedes Sosa, essa nova cancioneira argentina, ela faz essa alusão a um movimento de integração, então, dos povos da América Latina para superação de suas dificuldades, para superação dos entraves que impedem aí a América Latina de ser uma região verdadeiramente autônoma, né? Uma região verdadeiramente soberana. Então a Mercedes Sosa é uma figura importantíssima no campo da comunicação, no campo da cultura latino-americana, e por isso essa escolha.
Pois é, e antes também da música, a gente estava falando, você estava falando, das características aí do Equador, e você até colocou alguns pontos importantes dentro dessa estrutura, que é a questão ambiental, a questão do petróleo, e você começou a falar a respeito dos movimentos sociais, né? Marcados aí pelas diversidades, pela população indígena, pelos movimentos de gênero, os movimentos feministas, e você foi pontuando uma série de elementos, né? Eu gostaria de saber em que medida esses elementos são os elementos transformadores, né? Ou eles se tornam consequência ou eles são a causa de as causas de transformação?
Sem dúvidas, esses movimentos foram protagonistas das transformações sociais, políticas e econômicas no país. Nós estávamos mencionando a respeito do papel dessas articulações das esquerdas equatorianas para a promoção da Constituição de Monte Cristo de 2008. Então, movimentos indígenas, ambientalistas, as feministas equatorianas acabaram expressando suas demandas diante do processo constituinte. E a eleição do Rafael Correa, em meados de 2007, acabou, então, angariando determinadas forças políticas, onde essa Constituição avançou, como eu disse, em medidas de soberania dos recursos estratégicos, avançou no sentido de inovar a respeito de questões ambientais. Agora, a minha pesquisa de doutorado, Alexino, ela se atentou a essa contradição. Como, então, alavancar os direitos da natureza, como preservar esses territórios? E aqui nós estamos falando de um estudo de caso vinculado ao Parque Yasuni, localizado na região nordeste do país. Para se ter uma ideia, uma região de rica biodiversidade, uma região que foi considerada pela Unesco reserva da biosfera e que é ocupada por povos indígenas, inclusive em condição de isolamento voluntário. Então percebam que a grande contradição que eu me deparei na fundamentação dessa tese de doutorado diz respeito, então, a como pensar na materialização desses direitos da natureza, na positivação dos direitos dos povos indígenas, sendo que o país trata-se de um país duplamente dependente. Né? De um lado, a economia dolarizada, e de outro lado, como eu disse, com o avanço então de projetos de exploração do petróleo, com o avanço também da fronteira de mineração, e tudo isso em um contexto, a partir do século XXI, no início do século XXI, de boom das commodities, da elevação dos preços no mercado internacional, e com a ascensão chinesa nas últimas décadas, como que a China vem patrocinando uma série de financiamentos, uma série de projetos, então, de infraestrutura em toda a América Latina, que acabam se configurando na criação dessas mega obras, né? Acabam se configurando em obras de infraestrutura no campo energético, na construção de grandes rodovias, na construção, então, de projetos de infraestrutura que acabam impactando nas formas de sociabilidade e nas vivências desses povos indígenas. Então, a pesquisa ela acabou sendo, digamos, vinculada a essas contradições que se apresentaram no Parque Yasuni. Para se ter uma ideia, esse parque, então, ele abriga cerca de 20% das reservas de petróleo do Equador. Então, eis aí o dilema de um governo progressista que se instaurou no Equador. Explorar ou não explorar esses recursos petrolíferos, sabendo que o Equador trata-se de um país caracterizado pela condição de subdesenvolvimento.
No caso, você chega a falar, um dos títulos da sua pesquisa, né, é o neodesenvolvimento e entre o buen vivir, né, entre o buen vivir e o neodesenvolvimento. Como é que você faz essa relação? Parece que são dois conceitos diferentes, né? O que você está chamando de buen vivir? A gente poderia traduzir por bom viver, né? E o neodesenvolvimento.
Isso, esse regime do buen vivir, inclusive, foi positivado nessa nova Constituição. E, basicamente, o buen vivir diz respeito ao resgate dessa cosmovisão dos povos ancestrais, dos povos indígenas, para se pensar em um outro modelo no que diz respeito às nossas relações sociais, naquilo que diz respeito às nossas vivências e frente às nossas formas de sociabilidade. Como que esses movimentos sociais, sobretudo os movimentos indígenas no Equador, problematizam até o conceito de desenvolvimento. Então a gente sempre precisa se perguntar: desenvolvimento para quem e para quê? E de outro lado, por ser um país dependente na lógica do sistema internacional, o governo enfatizava a necessidade de se explorar esses recursos para maiores aportes na área social, para investimentos na área da educação, na área da saúde. E eis aí o motivo da ruptura, do divórcio dos movimentos sociais com o governo de Rafael Correa, que se dá logo após a promulgação da Constituição de 2008. Como que os movimentos indígenas enxergavam no governo de Rafael Correa, e enxergam até os dias de hoje, um governo amparado em medidas neoextrativistas. Como que esse neoextrativismo, de certa forma, foi um traço dos governos progressistas na América Latina a partir aqui do início do século XXI.
No caso, quando você está falando dessa mudança, né, do governo aí do Equador, que metodologia você utiliza para a sua pesquisa? Você foi atrás de entrevistas, de dados, documentos, dados jornalísticos. Como é que você foi construindo a sua pesquisa?
Além da pesquisa de campo, Alexino, eu tive a oportunidade, tive o privilégio de dialogar com amplos movimentos sociais que se fazem presentes na sociedade equatoriana. Então, acabei não só realizando entrevistas com intelectuais equatorianos, com lideranças políticas, e basicamente atuei, desde meados lá da minha pesquisa de mestrado, com essa literatura promovida no país, né? Fiz questão de dar ênfase a essas vozes que mais conhecem essas contradições, esses dilemas que estão sendo construídos, que estão em curso no Equador contemporâneo. Então, basicamente, eu passei por pesquisas vinculadas à Universidade Andina Simão Bolívar, à Universidade Central do Equador, as próprias pesquisas que estão sendo gestadas na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. E como que essa minha temporada, né, esse meu período então, de pesquisa de campo no Equador, acabou alavancando a pesquisa, onde entrei em contato, inclusive, com ministros do governo de Rafael Correa, e uma situação que acabou então promovendo essa ruptura, né, dos movimentos sociais em relação a um governo que se coloca no campo do progressismo latino-americano. É muito curioso isso, né? Porque no próximo ciclo para a América Latina, para nós pensarmos aqui nos próximos anos, nas próximas décadas, a gente precisa também rever o que foi esse legado em relação às políticas econômicas, né? Uma expansão, então, do agronegócio, uma expansão dos projetos de mineração e como que isso acaba afetando substancialmente essas populações indígenas, né? Como disse, algumas populações na região do Parque Iaçuni que estão em condição de isolamento voluntário.
Você conseguiu entrevistar o presidente? Mas antes de você responder, vamos ouvir um pouco de música, porque você falou que entrevistou a equipe dele, né? Econômica dele, a equipe de governo dele. Mas antes de você, a gente adentrar isso daí, sobre essas entrevistas, vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui, é o Pueblo Unido, a Jamás Será Vencido, né? Aí na interpretação de Inti Illimani, não é? Então vamos ouvir, depois você fala o porquê dessa escolha e falamos também dessas suas entrevistas para sua pesquisa.
Vamos lá, Inti Illimani, El Pueblo Unido.
Y en un clamor, mil voces de combate.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Gustavo Menon, professor substituto na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, no curso de Gestão de Políticas Públicas, e ele também é docente credenciado no programa de pós-graduação em Integração da América Latina da USP, o PROLAN. Gustavo é pós-doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Gustavo Menon está nos falando sobre a sua obra mais recente, o livro A Revolução Cidadã no Equador, entre o Buen Vivir e o Neodesenvolvimento, lançado aí pela editora Editorial. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Gustavo, ao final do bloco anterior, você nos trouxe aí a música É o Pueblo Unido, Hamas será vencido, né? E o porquê dessa escolha?
Muito em função, Alexino, a respeito dos debates sobre a Assembleia Constituinte no Chile na atualidade. E como que o Equador, em grande medida, acabou ensejando certos debates que agora aparecem também no Chile, a respeito da plurinacionalidade, a respeito, então, de superação de todo esse legado do neoliberalismo que criou todo um quadro de riqueza privada e pobreza pública. E lembrando, então, que o Intilimani é um grupo que teve uma presença significativa na composição do governo de Salvador Allende durante o início da década de 70 no Chile, né? A experiência da unidade popular no Chile, como que o governo de Salvador Allende precisa ser rememorado, precisa ser lembrado pelo conjunto das esquerdas latino-americanas. Então o Intilimani é um grupo musical que faz alusão então, a essa canção de protesto, e trata-se de uma música muito bonita que toca em todos os corações aí de latino-americanistas.
Perfeito. E antes até da música, eu havia perguntado para você se você conseguiu entrevistar o presidente do país, né? E você já tinha dito que conseguiu entrevistar a equipe dele, mas você conseguiu entrevistar o presidente, o Corrêa?
Ele está me devendo essa entrevista, viu, Alexino? Tentei marcar no primeiro momento, mas a agenda presidencial é muito corrida e ele ficou me devendo essa. Mas eu tinha muitas questões para indagar ao presidente em relação a essa experiência intitulada como Revolução Cidadã. Por exemplo, além então dessa mudança da política econômica a partir de traços desenvolvimentistas e além da promulgação dessa nova Constituição, vale dizer que essa movimentação da Revolução Cidadã acabou então patrocinando outras reformas importantes. Por exemplo, a reforma da mídia. Então, o lema colocado pelo governo de Rafael Correa era mais ou menos o seguinte: críticas são bem-vindas, mentiras não. E daí a necessidade de regular os meios de comunicação no país, tornando a comunicação mais democrática, onde uma primeira lei foi implementada no sentido de distribuir as ondas radiofônicas, as ondas televisivas, de forma igualitária, 33% dessas ondas radiofônicas e televisivas aos meios privados, 33% aos meios públicos e 34% para os meios comunitários. Como que essa difusão, então, foi pensada de forma a compartilhar, a democratizar a comunicação no país. E não só isso, a experiência também de revisão da dívida externa, da dívida pública equatoriana, inclusive com a participação de intelectuais brasileiros. A Fatorelli participou desse processo no sentido de rever a chamada bancocracia no Equador. Como que esses grupos financeiros ligados ao rentismo ditaram a política econômica durante todo o período neoliberal no país, ao longo então dos anos 90 e durante os primeiros anos do século 21. Então é interessante sinalizar para isso, porque há uma série de reformas que foram implementadas que acabam se espraiando para outros países da América Latina.
No caso, essa elite equatoriana, né, ela aceita tranquilamente isso, a questão da regulação dos meios de comunicação, a questão da interferência no sistema de bancos, né? Porque são instituições poderosas e que nunca querem ser mexidas, né? Como é que ele consegue isso de forma pacífica?
Na verdade, Alexino, esse movimento foi alvo de uma série de turbulências. Isso tanto é verdade que atualmente está em curso no país um processo de descorreização da política nacional. Isso foi desencadeado desde a eleição de Lenin Moreno, sucessor de Rafael Correa, na presidência, e agora com um presidente abertamente neoliberal, que se coloca nesse campo do neoliberalismo latino-americano. Com a eleição de Guillermo Lasso, agora, recentemente, né, no ano passado, em 2021. Então, há uma retomada dessas forças de direita no país, no sentido, então, de colocar fim a todas essas reformas que foram iniciadas, que foram, de certa forma, articuladas pelo processo da Revolução Cidadã. Então, essa lei ela já foi flexibilizada, já há novos dispositivos que regulamentam a comunicação no país e há um próprio movimento de retomada, então, da dívida externa, em especial com a adoção daquele receituário antigo, né, do consenso de Washington, no sentido, então, de tomar empréstimos junto ao FMI, junto ao Fundo Monetário Internacional. Então, novamente, você tem a contração de dívidas com o FMI, uma orientação, então, da política externa associada aos interesses estadunidenses, e lembrando que essa política externa do governo correísta foi uma política externa amparada em princípios de integração regional. Muitos internacionalistas comentam que a política externa dessa experiência da Revolução Cidadã foi uma política externa amparada aqui em valores de cooperação sul-sul. Isso acabou se cristalizando, por exemplo, na edificação da Unasul, no fomento da CELAC e no fortalecimento dos dispositivos de integração regional, nessa orquestração que estava sendo pensada pelos governos progressistas no subcontinente, na América do Sul. Lembrando que o Equador também fez parte não só da OPEP durante o governo de Rafael Correa, mas também acabou integrando o bloco chavista da ALBA, né? Um projeto que frontalmente se colocava contrário àquela integração comercial, exclusivamente comercial, vinculada aos Estados Unidos, né? A ALBA é uma resposta à ALCA, né? A Aliança Bolivariana dos Povos de Nossa América. Como que, atualmente, há toda uma tendência por parte dessas frações de classes dominantes no sentido de descorreizar o país para adoção, então, de medidas neoliberais e para alavancamento desses interesses hegemônicos no país.
Então, assim, significa que o Equador ele tinha avançado bastante e agora ele está em retrocesso, é isso?
Pois é, em contramão, em relação às últimas eleições presidenciais de certos países andinos. Se nós olharmos para o seu vizinho ao sul, o Peru, recentemente nós tivemos a eleição presidencial de Pedro Castillo, partido Peru Livre, né, um partido então influenciado por teses do José Carlos Mariátegui, como que os movimentos sociais peruanos acabaram elegendo um professor à presidência. E não só em relação ao Peru, mas também em relação ao Chile. Indo mais ao sul aí da cordilheira, observem como que o Chile, nos últimos anos, vem patrocinando uma série de discussões no sentido de colocar fim a esse entulho pinochetista, né? A essa constituição datada então do período da ditadura militar, a Constituição de 1980 no Chile. Então, atualmente, o Equador está na contramão, já que outros países da região estão elegendo governos progressistas, como é o caso também da Argentina, a partir de Alberto Fernandes, mas há a presença ainda de governos de direita na América do Sul, né? Brasil, Paraguai, própria Colômbia, que entra agora em um ano fundamental de eleições para a presidência. Então, muitas dessas discussões que apareceram no Equador acabam se espraiando para os demais países da região. Acaba seguindo uma tendência em relação a movimentos do neoconstitucionalismo latino-americano.
Você nos trouxe também mais uma música aqui. O que, que podemos ouvir agora? É o Martim da Vila, é isso?
Isso, vamos de samba, Alexino. Canta, canta, minha gente.
Canta, canta, minha gente. Então vamos ouvir aí o Martinho da Vila.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
Vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo, o samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Gustavo Menon. Ele é professor substituto na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a IASH, e também professor credenciado no programa de pós-graduação e integração da América Latina, que seria aí o Prolan USP. Pois é, aí você nos trouxe a música, né? Canta, canta, minha gente, do Martim da Vila. Tem alguma razão especial para isso?
Para entrar o ano de 2022, Alexino, com o samba no pé e tentando projetar certas esperanças em relação à superação, né, desses tempos difíceis que estamos vivenciando frente à realidade brasileira.
Perfeito. Você, atualmente, você dá aula na IASH, né, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, mas também você é professor credenciado dentro do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da USP, né, que seria o PROLAN. Dentro do PROLAN, qual disciplina você está dando? Como é que tem sido a sua linha de pesquisa?
Basicamente, Alexino, além dos estudos latino-americanos, eu venho atuando em uma linha de pesquisa sobre direitos humanos na América Latina. E como meu credenciamento trata-se de um credenciamento recente, eu estou projetando uma disciplina sobre política e desenvolvimento na América Latina. Então já convido a todos aí e todas para participarem dessa disciplina que deve ser oferecida no segundo semestre de 2022. E mais do que isso, o meu projeto de pesquisa de credenciamento diz respeito, então, a políticas de memória, a políticas importantes que devem ser pensadas, que devem ser rememoradas em função da violação de direitos humanos que historicamente afeta a região. Então, meu recorte temporal que eu gostaria de trabalhar daqui por diante diz respeito, então, às ditaduras militares no Cone Sul, e não só no Cone Sul, como que essas ditaduras também se fizeram presentes nesses países do norte da América do Sul, no Equador. Tivemos também movimentos de violações de direitos humanos na Colômbia, né, apesar de não ter ali a deflagração de uma ditadura, conforme nós observamos em outros países. Mas basicamente eu venho atuando, Alexino, no sentido de pensar os mecanismos de cooperação dos governos militares para reprimir esses dissidentes políticos. Por exemplo, a participação de empresas no interior da Operação Condor, como que inúmeras empresas, inclusive brasileiras, participaram ativamente apoiando as ditaduras civis militares na região. Eu não gosto muito desse termo, eu prefiro utilizar ditaduras burguesas militares, né, que contaram com o apoio dessas frações de classes dominantes, e como que, por exemplo, certas empresas do Estado brasileiro, estou me referindo aqui, por exemplo, a Itaipu Binacional, como que Itaipu Binacional funcionou como uma espécie de apêndice do aparelho repressivo do Estado brasileiro e do Estado paraguaio. Então eu estou buscando essas conexões de certas empresas que, de alguma forma, acabaram atuando em sinergia com a política da Operação Condor.
Perfeito. Nós estamos chegando ao final, né, dessa edição do Diversidade em Ciência. Quero muito agradecer a sua presença. Tem muita coisa a ser dita, né? América Latina é um processo de mudança constante. E fica o convite para que você volte mais vezes ao Diversidade em Ciência.
Muito obrigado, Alexino. Foi um prazer compartilhar essa conversa com os ouvintes da Rádio USP. Sou fã, como eu disse, do programa Diversidade em Ciência. E precisando de algo, estou à disposição. Que 2022 possa ser um ano importante, um ano de conquistas e de realizações para todas as classes populares na América Latina, para todos os povos aí da América Latina. Feliz ano a todos e todas.
Muito obrigado, Gustavo Menon. Espero que volte mais vezes mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Gustavo Menon, professor substituto na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, no curso de Gestão de Políticas Públicas, e também docente credenciado no programa de pós-graduação em Interação da América Latina, da USP, que seria aí o PROLAN. Gustavo é ainda pós-doutorando em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Durante o Diversidade em Ciência de hoje, Gustavo Menon nos falou sobre sua obra mais recente, o livro A Revolução Cidadã no Equador, entre o Buen Vivir e o Neodesenvolvimento, pela editora Paco Editorial. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Esta entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.us.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. porque discriminação é falta de conhecimento.